O tema da noite é: qual é a sua fama? Qual é a sua fama? Como você é reconhecido, ou como você quer ser reconhecido na sua vida? A imagem que eles fizeram para hoje é bem característica, né? A imagem da calçada da fama, que está lá em Nova York. E muitas pessoas, meu irmão, elas trabalham para que o nome delas um dia esteja lá. Para que o nome delas um dia seja gravado e fique, né, na eternidade. Fique lá na calçada da fama para todo sempre, numa estrela bonita. E muitas pessoas, meu irmão, elas buscam de fato na nossa vida, independente do grau, né, de relevância que você tem, busca esse reconhecimento, que as pessoas olhem para você de uma forma diferente. De repente, você não vai ter uma relevância internacional, mas você ali no seu ambiente, no seu trabalho, no seu bairro, você quer de alguma forma ser reconhecido. Você quer de alguma forma que as pessoas olhem diferente para você, que elas te respeitem de forma diferente, que elas olhem para você e falem assim: esse daqui é um cara importante. Esse daqui, quando ele fala, tem que respeitar, eu tenho que ouvir. Isso acaba sendo do ser humano querer ser visto de alguma forma, querer ter uma certa fama, querer ter um certo reconhecimento. Muitas pessoas, elas acabam entrando muito nessa ideia e buscando de uma forma desenfreada ter um nome reconhecido. O que falar nos nossos dias das redes sociais? Nas redes sociais, meu irmão, quem nunca olhou para o Instagram e deu aquela olhadinha nos números e falou assim: eu estou com um pouquinho de seguidor? Estou precisando de mais, vou fazer uma estratégia aqui para poder aumentar o número dos meus seguidores. Tirando aqueles que precisam, até por conta de trabalho, mas, meu irmão, tem pessoas que simplesmente querem que alguém olhe para aquele número e fale: cara, esse daqui é importante. Esse daqui tem tantos seguidores. E? Não, mas ele tem tantos seguidores. É um cara que eu preciso ouvir, eu preciso seguir. Quantos, meu irmão, não compram seguidores? Quem não comprou o selinho azul? Hã? Porque a hora que você olha o Instagram e vê o selinho azul, esse cara aqui tem algo diferente. Eu preciso ver o que conteúdo que ele tem para poder me passar. Porque nós buscamos esse reconhecimento, nós buscamos ser relevantes, nós buscamos que as pessoas olhem para nós de forma diferente. Buscamos muitas vezes uma posição social, um status. Mas a pergunta de um milhão dessa noite é um pouco diferente. A pergunta, na verdade, é: como Deus quer que você seja reconhecido? Porque aí muda um pouquinho. Uma coisa é como nós queremos ser reconhecidos, como nós esperamos que as pessoas nos olhem. Mas o que eu quero passar para você nessa noite é o que Deus espera de você. Como que Deus espera que você seja reconhecido, sim, para as pessoas. De alguma forma, nós vamos ser reconhecidos. Nós teremos uma fama, mas ela pode ser boa ou ruim. Nós podemos conseguir uma fama, mas muitas vezes não é a que nós esperávamos. E a pergunta, então: o que Deus quer de mim, de você? Como Ele espera que as pessoas nos olhem? É isso que eu quero passar para você nessa noite. Você está preparado? Está junto comigo aqui? Amém? Está fraco? Amém? Fala um amém mais forte aí, igreja. Então vamos lá. Primeiro lugar: Deus quer que você seja reconhecido pela sua ousadia. E eu quero que você então leia comigo esse primeiro versículo de 2 Timóteo 1:7. Vamos lá? Todo mundo junto, bem forte. Vamos lá. Pois Deus já parou. Vamos de novo. Está devagar. Vamos lá, bem forte. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. Meu irmão, esse é o espírito que está dentro de você. Diga amém. Então você tem acesso, você pode viver um espírito de poder, de ousadia. De acordo com esse texto, nós entendemos que existe um espírito também do medo, da covardia, que tenta nos paralisar, que tenta nos parar. Mas nós temos o Espírito de Deus, que nos dá a ousadia necessária para tudo aquilo que precisamos fazer. E eu vejo que Deus, Ele espera que nós sejamos reconhecidos pela ousadia, porque quantas vezes nós nos deparamos em situações da nossa vida onde é exigido de nós um posicionamento ousado. Quantas vezes, meu irmão, em rodinhas de conversa, no nosso trabalho, lá na escola, chega uma informação em que se você não se posicionar como cristão, você fica em cima do muro. Se você não for ousado para poder falar, olha, se for continuar esse tipo de conversa, eu estou fora. Você fica em cima do muro, e não é isso que Deus tem para mim e para você. Quantas vezes, meu irmão, tem conversas que você tem que se posicionar e falar assim, olha, aqui na minha empresa, esse tipo de conversa eu não quero. Aqui na minha casa, esse tipo de conversa eu não quero. Mas para isso você precisa de ousadia. Para isso você precisa de coragem. Para isso você precisa desse Espírito de Deus que está em você. Você precisa desse acesso para ter essa ousadia e se posicionar. Nós precisamos, meu irmão, de posicionamento. Tantas situações que nós passamos, para demonstrar de fato quem nós somos, e eu e você somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos nos posicionar. Eu vejo, por exemplo, uma atitude de posicionamento e ousadia, quando nós falamos, por exemplo, da parábola dos talentos. Foi dita há poucas semanas pelo pastor Marcelo, que inclusive, ore por ele, está em viagem, pregando lá em Maceió. E ele trouxe para nós esses dias sobre a parábola dos talentos, ele falando como que aqueles que receberam os talentos, eles precisaram se posicionar em ousadia para poder multiplicar aquilo que Deus tinha dado para eles. Precisa de um posicionamento para ter um crescimento na vida e uma multiplicação. Pastor, como que você entende isso? É só olhar aquele que recebeu um talento. Porque aquele que recebeu um, o que ele fez? Ele enterrou. Quando ele foi prestar contas para o seu senhor, o que ele diz? Eu fiquei com medo. Só daqui você consegue entender. Se quem enterrou não fez nada é porque tem medo, aquele, meu irmão, que multiplica, ele precisa ser ousado. Aquele que cresce, aquele que entende o que precisa fazer com os talentos que Deus te dá na sua mão, para isso acontecer, precisa de posicionamento em ousadia. Quem que está comigo aqui? Tem que ser ousado. Para ser, meu irmão, homem e mulher de Deus, nós vamos precisar ser ousados. Nós precisamos ser posicionados naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pregamos. Porque as pessoas estão nos lendo. Elas estão olhando para nós, estão observando as nossas ações, as nossas palavras e o nosso posicionamento. E não tem como ficar em cima do muro. E para não ficar em cima do muro, eu preciso de ousadia. Só uma pessoa ousada consegue multiplicar tudo aquilo que Deus te traz às mãos. Eu quero trazer alguns exemplos aqui na palavra de homens que foram ousados. Eu quero trazer o primeiro exemplo aqui do rei Josafá, que teve ousadia para se posicionar quando ele chama pelo profeta do Senhor. Aqui o contexto é o seguinte: aqui Josafá, ele era o rei ali de Judá, que era o reino do sul, que tinha sido dividido, e Acabe do reino do norte. E então a palavra diz que eles estavam aliançados por laços de casamento. Provavelmente seus filhos se casaram e eles tinham então uma certa aliança. E aqui então Acabe, ele está prestes a entrar numa guerra, e ele então fala, olha, você está aliançado comigo, Josafá, então vem me ajudar, você precisa me ajudar nessa guerra. E então Josafá, ele aceita, e ele vai então para o norte para poder conversar com o rei Acabe. E quando chega lá, meu irmão, tem muitos profetas profetizando diante do rei Acabe. E muitos profetas dizendo, porque rei Acabe perguntou, consulte o Senhor e veja se é para ir à guerra. E todos os profetas dizendo, pode ir à guerra, você vai vencer. Mas tem um detalhe importante que nós temos que lembrar. Aqueles eram profetas de Baal. Você se lembra da história, meu irmão? Esse rei Acabe é o mesmo da história com Elias. É o mesmo que tem a sua esposa Jezabel, aquela mulher do inferno, lembra? É essa daí mesmo. É esse mesmo, meu irmão, que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha para a nação de Israel. E então esses profetas são profetas de Baal. E eles estão profetizando, pode ir à guerra que vai dar tudo certo. Quando o rei Josafá enxerga tudo isso, ele para, e é o texto que nós vamos ler agora. 1 Reis 22, 7 diz o seguinte: Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Meu irmão, eu não sei se você entendeu a ousadia aqui de Josafá. Eu não sei se você compreendeu, mas quando ele fala isso, ele está confrontando o rei Acabe. E o rei Acabe sabe do que ele está falando. Ele está, entre outras palavras, dizendo assim: olha, todos esses aqui que estão profetizando, para mim não vale de nada. Não tem um aqui que possa de verdade falar em nome do Senhor dos Exércitos. Não tem aqui um que possa de verdade valer a pena e trazer a palavra que realmente venha de Deus. Tanto o rei Acabe sabia do que ele estava falando, que ele fala: não tem, mas o profeta do Senhor que tem, eu não gosto de ouvir ele, porque ele sempre profetiza as coisas ruins. Mas, meu irmão, para você, para esse rei Josafá se posicionar dessa forma, ele precisou de muita ousadia. Ele precisa de ousadia, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a maioria está certa, e esse texto nos prova que nem sempre a maioria está certa. Vai ter lugares, meu irmão, que você vai estar, que vai ter muita gente trazendo uma palavra que não vem de Deus, e você vai precisar ser homem e mulher de Deus para se posicionar e querer ouvir, na verdade, aqueles que são profetas do Senhor. Quem que está me entendendo aqui? Tem lugares, meu irmão, que vai estar todo mundo falando: pode ir que vai dar certo. Pode continuar nessa sua ideia maluca. Deus está falando que você pode ir. A pergunta é: quem são esses profetas? Será que são pessoas de confiança que nós de verdade podemos ouvir? Ou será que são profetas de Baal? Tem momentos, irmão, da nossa vida que você precisa parar e prestar atenção em quem você está ouvindo, mas para isso precisa de ousadia. É interessante também pensar aqui na ousadia de Josafá, porque quando ele chama de verdade o profeta do Senhor, que chamava Micaías, esse que é profeta do Senhor, ele vem e fala justamente o contrário. Ele fala: não vá à guerra, porque se for, vocês vão perder. E eu vejo ainda mais aqui a ousadia de Josafá, sabe por quê? Ousadia para ouvir aquilo que não é gostoso de ouvir. Porque seria muito cômodo ele falar: poxa, está todo mundo falando que pode ir, então está fácil. Porque é gostoso você ouvir: pode ir que você vai vencer, pode continuar que a sua empresa vai romper, pode continuar nesse caminho que está fora da igreja um pouquinho, mas pode seguir que vai dar certo. Mas você precisa de ousadia para falar: eu quero ouvir a voz do Senhor, mesmo que seja uma voz que vai me confrontar. Mesmo que seja uma palavra que eu não goste muito de ouvir, mas se ela vem do Senhor, eu quero ela para mim. Quem que está aqui comigo? Tem alguém aqui comigo hoje, por favor? Nem sempre é fácil você ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes ela vai te confrontar. Muitas vezes ela vai falar assim: você está no lugar errado, volta da onde você veio. Mas a questão é se você vai ter ousadia para ouvir do profeta do Senhor e também para poder obedecer. Tem algo ainda que eu acho interessante na vida de Josafá. Depois dessa experiência, e para resumir, meu irmão, ele vai para a guerra e por isso aqui que ele não morre. Ele desobedeceu, ele foi para a guerra, quase morreu. Mas ele volta, ele conversa com o Senhor, ele refaz. Mas um pouco depois ali, agora no começo de 2 Reis, ele traz a mesma frase. Mais uma vez ele se depara com uma guerra. E agora então, 2 Reis 3:11, de novo: mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Meu irmão, exatamente as mesmas palavras. Mas agora é um outro momento, é uma outra guerra. E agora o profeta aqui que ele chama já é Eliseu. E nessa situação é um pouco diferente, porque Eliseu, ele fala, pode sair que vocês vão vencer, e de fato isso acontece. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo um homem que mesmo ele tendo errado, ele foi ousado, mas ele falhou da primeira vez, mas agora ele fala, eu vou ser ousado de novo, mas dessa vez eu vou obedecer. Ele não deixou de ser ousado, mesmo que da primeira vez houve uma falha. Mas meu irmão, nós, igreja de Jesus aqui na terra, eu e você, precisamos ser posicionados. Posicionados. Muitas pessoas vão chegar em você e vão perguntar da sua fé. E vão confrontar você com relação à sua fé. Para que fazer tudo isso que você faz? Para que ir na igreja? Para que se dedicar tanto? Para que ir na igreja? Para que dar o dízimo? Para que participar de ministérios? Para que mergulhar em algo que não te dá retorno? Para eles não dá retorno. Mas nessa hora, meu irmão, que você é confrontado, é onde nós vamos enxergar, onde o Senhor vai enxergar, se você é um posicionado nele ou não. Se você vai ter a ousadia de dizer, eu vou continuar, porque eu sei em quem tenho crido, ele é poderoso. Eu sei aquilo que eu estou fazendo. Eu vou mergulhar, porque eu sirvo a um Deus fiel e verdadeiro, e um dia você vai servir também em nome de Jesus. E para isso você precisa de ousadia. Eu enxergo também ousadia na vida de Eliseu. Um pouco mais para frente, conta a história de Naamã. Você já conhece essa história, aquele comandante da Síria. E ele então, ele se encontra com lepra. E ele tem uma serva que é do povo de Israel. E essa serva diz para o seu senhor, olha, se você for lá para Israel, você pode encontrar a cura naquele lugar. E ele então pega essas coisas, vai para Israel. E ele manda o mensageiro para o rei de Israel, dizendo que ele estava indo para lá para poder ser curado. Quando o mensageiro chega para o rei de Israel se desespera. E ele já tinha um certo atrito, ele acha que vai acontecer uma guerra de novo. Ele fala, ele está falando isso porque ele quer guerrear comigo. Ele não quer ser curado nada, ele está encontrando um motivo para poder entrar em guerra conosco. E ele se desespera e a palavra diz que ele rasga as suas vestes. Meu irmão, o sentido de rasgar as vestes lá na Bíblia é o sentido de você se humilhar, é o sentido de você clamar, pedindo ajuda, é o sentido de você se desesperar diante de Deus, meio que dizendo, olha, eu não consigo fazer mais nada, agora é só o Senhor. E ele então rasga as suas vestes, ele se humilha, mas essa informação, tudo aquilo que estava acontecendo, chega no ouvido do profeta Eliseu. O profeta Eliseu ouve tudo aquilo que está acontecendo aí no contexto. E aí onde eu vou ler esse texto agora de 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. Presta bem atenção nas palavras. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim. E ele saberá que há profeta em Israel. Uau! Aleluia! Eu, se fosse você, aplaudia. Você está meio devagar hoje. Faz alguma coisa para o Senhor, meu irmão. Porque uma ousadia como essa não se encontra a qualquer hora. Quando eu li esse texto, eu fiquei maravilhado. Porque, meu irmão, olha a ousadia desse homem. Ele está falando assim, ó. Traz aqui que eu mato no peito. Pegou? Aí vamos trazer a aplicação para nós, porque isso que é importante. Líder de célula, supervisor de célula, quantas vezes você olhou para aquela pessoa que está precisando ser curada e falou assim, vem que eu mato no peito, vem para a minha célula que eu vou orar, você vai sair curado hoje. Está precisando de emprego, está precisando da porta aberta, vem na minha célula que nós vamos orar, você vai sair com emprego. Você está precisando de uma resposta, meu irmão, vem nessa igreja, que aqui nós temos profeta do Senhor. Tem alguém comigo aqui, por favor? Cadê os homens ousados, as mulheres ousadas dessa igreja que vão orar e a coisa vai acontecer nessa cidade em nome de Jesus? Por isso que semana que vem nós teremos a sala de cura. É um posicionamento da igreja Amor e Cuidado para a cidade. Dizendo, nós somos ousados. Pode vir que nesse lugar tem homem de Deus, tem mulher de Deus. Pode vir que aqui você vai achar resposta. E quantas vezes, meu irmão, nós cristãos nos furtamos Alguém vem e fala, ora por mim, e você fala, ah, procura o pastor. Ora por mim, não, eu não tenho todo esse poder, meu irmão. Ninguém tem esse poder, quem tem é o Espírito Santo, mas Ele quer te usar. Ele quer me usar, Ele quer usar a nossa vida. Porque a forma como Deus escolheu para poder atingir as pessoas se chama Igreja de Jesus. Eu e você. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus quer usar a minha e a sua vida, meu irmão, para poder transformar. Para poder realizar a obra que Ele tem para ser realizada aqui na terra. E Ele quer saber quantos estão preparados para poder realizar a obra dEle aqui em nome de Jesus. Ele está procurando pessoas ousadas, como foi o profeta Eliseu. O que dizer do profeta Elias, lá no Monte Carmelo, dizendo, ore ao seu Deus, e eu vou orar para o meu, vamos ver quem vai responder. Que ousadia essa extraordinária. Ele estava, meu irmão, sendo, o texto mostra que ele está sendo até um pouco sarcástico. Vai orando aí, na hora que chegar a minha hora eu vou orar, você vai ver o que vai acontecer. Isso se chama fé, convicção do Deus que você serve. Não tem a ver com você se orgulhar e achar que você é alguma coisa, que você tem poder para alguma coisa. Não, muito pelo contrário. É você ter convicção do Deus que você serve. É você saber o que você está fazendo no domingo à noite dentro de uma igreja. É você exercitar, colocar em ação a sua fé. Não tem a ver... Ser ousado não tem a ver com imprudência ou irresponsabilidade, mas é não demonstrar medo, ser inovador, corajoso, valente em nome de Jesus. Você está comigo até aqui? Segundo lugar, Deus quer que você seja reconhecido pelas suas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. Para que, isso é importante, com o objetivo de, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Sabe o que esse texto está dizendo? Que você foi criado para isso. Você está aqui hoje para realizar boas obras. Quando eu falo de realizar boas obras, eu estou falando de realmente fazer alguma coisa. Prática. Porque muitas vezes nós, na nossa vida cristã, nós confundimos, temos algumas confusões com relação à fé e à ação. Alguns mergulham só na ação e perdem um pouquinho da fé. Outros só têm fé, mas não querem fazer nada. Quando na verdade, um tem que acompanhar o outro. E eu vou provar isso para você na palavra de Deus. A nossa fé, ela tem que ser acompanhada, ela deve ser acompanhada... De ações, de algo que nós fazemos. Eu creio que Deus quer que sejamos reconhecidos por aquilo que nós fazemos também, não só pela nossa fé. Vamos lá, meu irmão, nós somos salvos pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé. Só que vamos agora lá para Tiago 2, para entender o que, que fala sobre fé e obras. Tiago capítulo 2, 17 e 18 diz o seguinte: como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras? Fala comigo, a menos que produza boas obras. O texto está dizendo que ela está o quê? Morta. Não adianta, meu irmão, você falar alguma coisa se as suas ações não condizem com aquilo que você está falando. A continuidade diz, mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obra. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. É como se Tiago estivesse dizendo assim, tem gente que fala, 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 mas não faz nada. Outros que não precisa falar, ele só faz, mas ele demonstra aquilo que ele crê. Quantas vezes, meu irmão, nós falamos tanto da nossa fé, mas chega na hora da prática, cadê? Como é que você, meu irmão, vai demonstrar o amor para alguém, se você, na prática... não faz algo por ela? Se eu digo que eu amo uma pessoa, ela só vai acreditar em mim se eu demonstrar de alguma forma, sim ou não? Senão ela não vai acreditar em mim. Seja esposa, seja filhos, seja o que for. Eu estou dizendo, não, eu estou junto, não, eu te amo, não, eu estou com você. mas eu falo isso, viro as costas e continuo caminhando pelo lado contrário. A pessoa vai acreditar em mim? Por que é que Deus acreditaria que você ama Ele se você não faz nada por Ele? Como é que nós falamos que nós amamos a Deus se não temos prática do amor a Deus? Se não conseguimos colocar a nossa fé em ação? Se não estamos fazendo nada para o Senhor diante de tudo aquilo que Ele já fez por nós? Entregar a vida dEle numa cruz. Maior demonstração de amor do mundo. Isso tem que nos levar, não só a gerar uma fé, mas uma fé que é transmitida em ações. Tem que acompanhar. Nós temos que ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos. Vamos olhar para o nosso exemplo de vida, que é Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Tem alguns versículos que vão passar aqui, mas eu quero trazer alguns textos até a mais ali. Então, para você que gosta de fazer a sua anotação, abra sua Bíblia, acompanhe comigo, Mateus capítulo 11. Nós vamos enxergar na vida de Jesus isso que eu estou dizendo agora. Porque Jesus, meu irmão, Ele pregou também aos olhos. Teve muita gente, a multidão muitas vezes seguia Jesus, sabe por quê? Por aquilo que Jesus fazia. E depois, por aquilo que Ele pregava também, é óbvio. Mas as multidões vinham, sabe por quê? Porque elas queriam ser curadas. Elas vinham porque você está num dia num monte, você fica sabendo que multiplicou pão e peixe, no outro dia você está com fome, você vai lá. O que atraía a multidão até Jesus era pelo que Ele fazia. Está acompanhando? Presta atenção nesse texto. Mateus capítulo 11, a partir do 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão o quê? Ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Como se Jesus estivesse falando assim para eles: não precisa voltar para João Batista e encher ele de argumento teológico para demonstrar que eu sou Deus. Só chega para João Batista e fala aquilo que vocês estão vendo. Fala aquilo que eu estou o quê? Fazendo. É Jesus aqui, meu irmão, sendo comprovado pelas obras que Ele estava fazendo, meu irmão. E nós vamos continuar aqui ainda. Mas Ele está declarando nessa conversa a importância também do fazer. De você se mexer, de você realizar algo. Então vamos continuar. Agora lá no versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Meu irmão, o que Ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre o avanço do reino. Ele está falando, é o início, meu irmão. Ele está... É a transição ali do Velho para o Novo Testamento. Ele está ensinando aquelas pessoas o que viria a ser o reino de Jesus a partir de então. Ele está falando: olha, você quer entender o que é o reino, mas para que esse reino seja entendido e ele cresça, ele precisa ser tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Meu irmão, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando de trabalho. Ele está falando de dedicação. Ele está falando que o reino não vai se expandir se você não fizer alguma coisa. O reino não vai crescer se você simplesmente vier, olhar, assistir e ir embora para casa. Senão você é multidão. Mas aqueles que se dispõem, meu irmão, a ver o reino crescendo, esses são aqueles que precisam usar de força. Diga amém em nome de Jesus. Dedicação, trabalho, fazer alguma coisa para o Senhor. E eu quero continuar ainda nesse texto. Eu quero ler a partir do 16, eu acho que esse texto não está no multimídia. Mas ele está dizendo: aqui posso comparar essa geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua, não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicano e pecadores. Vamos parar aqui. Ele está falando, olha, vocês, fariseus, estão sem discernimento. Vocês não estão conseguindo compreender o tempo que estão vivendo. É como se, teve uma pregação que o pastor Giovanni fez nesse texto, eu achei extraordinário. Não estavam conectados com o céu transmitindo alegria e o povo não se alegra. O céu transmite tristeza e a gente não se entristece, porque não está tendo discernimento espiritual. Não está conectado com aquilo que está acontecendo nos céus. Não discerniam quem era João e Jesus. Estilos diferentes, pessoas diferentes, mas dois homens de Deus. E os fariseus não reconheciam nenhum nem outro. Ele está falando, vocês estão cegos. Vocês estão sem discernimento. Mas a frase que fecha essa fala de Jesus é extraordinária. No final do texto ele diz o seguinte: mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Uau! Está falando, pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Ele está falando, vocês estão cegos, estão sem discernimento, mas a comprovação da sabedoria é através daquilo que estamos fazendo. Ele acabou de falar ali atrás, meu irmão, a fala começou lá atrás, mostrando para João Batista o quê? Daquilo que ele estava fazendo. E aqui ele continua só, é a mesma ideia, é o mesmo argumento. É a mesma conversa. A sabedoria é comprovada pelas obras. Igreja, o que você está fazendo? Quais são as obras que estão te acompanhando? Quais são os frutos que estão acompanhando a sua vida, o seu dia a dia? Para isso, meu irmão, precisa de discernimento espiritual, para entender quem dá fruto, quem não dá fruto, e também participar disso, em nome de Jesus. E em último lugar, Deus quer que você seja reconhecido também pelo amor. E esse texto é um texto que traz bem claro como que Jesus ali, nos seus últimos momentos na ceia com seus discípulos, ele deixa muito claro como ele gostaria que os discípulos fossem reconhecidos. João 13, 34 e 35 diz o seguinte: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Com isso, todos saberão, se vocês viverem esse amor de verdade, as pessoas que olharem para vocês, elas vão conseguir enxergar o amor de Jesus. E é interessante que ele fala de uma forma mais específica. Claro que nós temos que amar todas as pessoas, mas ele está dando uma palavra para quem aqui? Para os seus discípulos, para aqueles que estavam na mesa. Ele está falando do amor entre eles. Meu irmão, se nós como igreja não conseguir demonstrar o amor, primeiro lugar, aqui dentro, entre nós não vamos conseguir demonstrar lá fora. Primeiro aqui. E Jesus está falando, se vocês amarem uns aos outros, se vocês demonstrarem o amor entre vocês, se vocês viverem em unidade, em concordância, o mundo vai enxergar quem vocês são de verdade. O mundo vai olhar e vai falar, tem algo diferente. Tem alguma coisa acontecendo ali. Eu quero fazer parte disso também, porque aquilo que eles estão vivendo eu quero para mim. Porque essa unidade, esse amor, esse companheirismo, isso não é em qualquer lugar que se vê, é só dentro de uma igreja de Jesus, diga amém. Essa é a prova daqueles que são filhos de Deus. Demonstração de amor. Essa é a direção dada por Jesus para os discípulos aqui, nos últimos momentos dele. Nós temos que ser, meu irmão, reconhecidos pelas pessoas, pelo amor. Eu vou fazer a pergunta do começo de novo. Qual é a sua fama? Como que as pessoas hoje te reconhecem? Quando você está passando, elas olham e falam, ali vai o... aquele grande profissional da advocacia. Aqui vai aquele mecânico que é o mais conhecido de Araçatuba e toda a região. Ali vai aquele cara que, olha, ele está perto de se tornar o ás da tecnologia. Ali vai aquele que já tem alguns milhões de seguidores. Ou será que quando você passa, as pessoas estão olhando para você e falando assim: aqui vai um homem de Deus que já mudou a minha vida um dia. Qual é a sua fama, meu irmão? Como você tem sido reconhecido? O que as pessoas dizem de você? Será que elas conseguem enxergar o amor de Jesus em você? Será que elas estão te reconhecendo com o amor de Jesus? E assim como eu falei no início da ousadia, o Espírito está em você, então você tem acesso. Talvez você possa dizer: pastor, mas não é fácil amar. Eu sei, mas o Espírito está em você, então você tem como amar, porque Ele é amor. Então não tem como dizer que é impossível, porque é só você acessar aquilo que já está dentro de você. O nosso exemplo maior, Jesus, ele demonstra o seu amor. No mesmo contexto, no início da ceia, o primeiro versículo diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Até o fim. É dessa forma que Deus ama, até o fim. É dessa forma que nós devemos amar, até o fim. Não há nenhuma orientação bíblica do Senhor onde nós somos orientados. Pode ter uma brecha na vida: ah não, aqui eu não preciso amar tanto. Não, toda orientação bíblica sobre o amor é o amor completo, é o amor até o fim, é o amor que não para. Porque esse é o amor de Jesus. Eu quero ler mais dois textos aqui para finalizar, para que você seja inspirado através do amor de Jesus. Texto que está falando sobre o amor de Deus. 1 João capítulo 4, 7 e 8. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. Aqueles que amam mostram que são filhos de Deus. É isso que nós estamos falando. Quem ama, mostra quem é. Mostra que é filho de Deus e conhece a Deus. Mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E agora capítulo 4, 20 e 21. Se alguém disser: eu amo a Deus, porém continua odiando seu irmão, é um mentiroso. Porque se não ama seu irmão, que está bem diante dele, como pode amar a Deus, a quem nunca viu? E foi o próprio Deus que nos deu este mandamento: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Uma palavra muito forte de confronto, daquelas que, como falamos do rei Josafá, nem sempre a gente quer ouvir, mas é que nós precisamos muitas vezes ser confrontados para poder colocar em prática o amor de Jesus através da minha e da sua vida. Se você está disposto, meu irmão, a ter uma fama nos céus, não necessariamente aqui na terra, fique de pé nesse momento. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Qual é a sua fama? Nós queremos orar por cada um de vocês. Eu quero finalizar trazendo justamente essa última palavra de aonde você tem sido reconhecido. Muitas vezes essa nossa busca por reconhecimento, por fama, ela se dá aqui na terra. E não há problema, meu irmão, se o próprio Deus, muitas vezes ele te levanta. Ele fez isso com Josué. A palavra diz que na entrada ali da terra prometida, foi um, vamos dizer assim, um trabalho excepcional de Josué, onde o próprio Deus, a palavra diz que o próprio Deus fez com que a fama de Josué se espalhasse por toda a terra. Olha isso. Não há problema, meu irmão, você ser reconhecido, desde que seja levantado pelo próprio Espírito Santo. O problema é que muitas vezes queremos ser reconhecidos na força do nosso braço, na nossa estratégia, por vaidade. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você que o melhor lugar onde você pode ser reconhecido é lá nos céus. É quando o Senhor te reconhece. É quando Ele olha para você e vê algo diferente. Fico maravilhado quando eu vejo no livro de Jó, Satanás se apresenta diante do Senhor Ele não precisa falar nada. Quem começa a conversa é Deus. Sabe o que Deus começa a conversa com Satanás? Ele olha para ele e fala de um servo dele aqui na terra. Está vendo, Satanás? Aquele meu servo Jó, ele é íntegro. Ele é completo. Não tem o que falar dele. Ele é meu filho. Ele me dá alegrias. Ele me traz alegria. Eu quero perguntar de novo, aonde você quer ser reconhecido? Aqui na terra? Que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente? Ou será que você quer que um dia Deus olhe lá dos céus e te reconheça e fale: esse é meu filho, esse aqui é demais. Esse daqui tem me obedecido. Esse daqui tem seguido o caminho correto. O convite, meu irmão, é para você, nessa noite, ser reconhecido nos céus pelo próprio Deus. O altar está aqui, nós queremos orar por você. Nós vamos adorar o Senhor. Adore junto conosco também. E venha, porque nós queremos orar, nós queremos ungir a sua vida em nome de Jesus.
Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o anjo ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor.
Faça essa declaração nesse momento em nome de Jesus.
No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas
darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e que nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Aleluia. Esse é o reconhecimento, meu irmão, que você tem que buscar. O reconhecimento, meu irmão, que vai muito além daquilo que as pessoas podem olhar e querer te marcar, querer dizer que você necessariamente é algo. Mas o reconhecimento celestial, meu irmão, é aquilo que tem que valer a pena. Você precisa declarar nessa noite: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, importa que ele cresça e que eu diminua. Nessa hora, meu irmão, eu sinto que muitos têm que deixar um pouco o orgulho de lado. Deixar o orgulho de lado, deixar a ousadia vir à tona, assim como falamos. E muitas vezes já colocar essa fé em prática nesse momento, porque muitas vezes ela vai se valer de você sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Esse ato vai demonstrar essa ousadia e essa fé colocada em prática, de você se derramando na presença do Todo-Poderoso, deixando o orgulho de lado e dizendo: eu preciso do toque especial do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Então eu quero dar mais uma oportunidade para você. Nós vamos cantar novamente. Cante conosco essa canção, ela é muito forte. Você declare ela, mas não por você conhecer a letra, mas por você declarar realmente em fé que você quer esse reconhecimento do Senhor na sua vida em nome de Jesus.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
É isso que move o nosso coração em nome de Jesus.
E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor.
Mais e mais, Senhor, que Tu cresças, ó Pai, eu diminua.
No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos.
Talvez você ouviu sobre a questão do amor, mas o que você está sentindo na verdade é uma necessidade de ser amado, e você colocou isso diante do Senhor. Eu preciso de algo, eu preciso ser amado, eu preciso desse amor. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que se renda primeiramente aos pés de Jesus, porque Ele é amor, Ele vai te dar todo o amor que você precisa. Então vem até aqui, mas ao vir aqui você também será abraçado por um dos nossos intercessores. E nesse abraço você vai conseguir sentir esse amor que você orou agora há pouco, pedindo para o Senhor te tocar. Vem até aqui, meu irmão, entregue sua vida para Jesus. Ele é todo o amor que você precisa. Você não vai encontrar em lugar nenhum, talvez você já tenha buscado em tantos outros lugares, mas é hoje que você vai encontrar. Porque não tem a ver com o lugar, não tem a ver com homens, tem a ver com o Senhor, com o único Deus que é todo amor. E Ele quer te abraçar nessa noite em nome de Jesus. Ele vai te abraçar em nome de Jesus. Por isso eu quero dar mais uma oportunidade. Alguns já estão vindo aqui também, mas eu quero cantar mais uma vez ainda, para que você tome essa atitude de ousadia. Vem até aqui em nome de Jesus.
Presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. só tua graça me basta, e tua presença meu prazer.
Declaro mais uma vez:
só tua graça me basta, e tua presença meu prazer.
Eu vou orar por você. Pessoal da intercessão, ao final continue aqui, porque tem pessoas que vão precisar desse abraço em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Obrigado, Deus, pela tua palavra e principalmente pela tua presença, Senhor. Porque para nós é isso que importa. É a presença do Senhor. Importa que Cristo cresça e que eu diminua. Muitos estão fazendo essa declaração hoje, Deus. Pai, nós reconhecemos, ó Pai, a tua soberania e o teu amor sobre as nossas vidas. Clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha cuidar, ó Deus, de cada coração que está aqui hoje, de cada um daqueles, ó Deus, que está declarando que não quer ser reconhecido mais por homens, mas que é de fato o reconhecimento celestial, o reconhecimento que vem dos céus e o abraço do Senhor, porque são filhos do Senhor. Sobre aqueles, ó Pai, que estão tomando a decisão hoje de entregar a sua vida para Jesus, sela com o teu Espírito Santo agora em nome de Jesus. Que eles sejam cheios, ó Pai, da plenitude e do poder do Senhor. Que eles comecem, ó Pai, a viver a novidade de vida que o Senhor tem para cada um deles, a caminhar junto conosco como igreja, para juntos, ó Deus, alcançar os lugares maiores que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por esse tempo tão especial. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Uma semana extraordinária para você, para sua família. Terça-feira temos a Terça Apostólica em nome de Jesus.